No domingo passado, nós iniciamos uma série de pregações sobre mutualidade. Lembrando, mutualidade significa troca por algo do mesmo gênero. Isso. O que significa mutualidade? De novo. O que significa mutualidade? Está melhorando. Talvez até o término da pregação alguns aprendam e repitam. Nós encontramos no Novo Testamento pelo menos 27 vezes esses mandamentos mútuos uns aos outros. Esses mandamentos, eles expressam as diversas formas, as múltiplas formas de servirmos a Deus. Expressam também a unidade do corpo de Cristo. Nós cantamos uma música aqui agora há pouco. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E vejam, tem hora que entramos numa parte da música, diz assim: aliança no Senhor eu tenho com você. Né? Ou seja, o Senhor fez uma aliança conosco, uma nova aliança, e uma vez que essa aliança é feita comigo e com cada um de vocês, todos nós então temos também conosco uma aliança. E esses mandamentos mútuos expressam de uma maneira prática essa aliança que temos uns com os outros. Nós dividimos esses 27 mandamentos em 4 grupos. O primeiro grupo nós estamos chamando de os compromissos mútuos. E domingo passado nós vimos o primeiro compromisso, que é o compromisso de amarmos uns aos outros. Nós vimos que o amor se origina em Deus e que o amor é um ato livre, é um ato da livre vontade de Deus. Ou seja, Deus escolheu e Deus decidiu nos amar sem qualquer merecimento de nossa parte. Esse é o amor que nós ouvimos dizer, é o amor ágape ou agape. É esse o amor de Deus. E João, lá na sua carta, a primeira carta, ele vai dizer que quando nós amamos uns aos outros, nós evidenciamos, nós mostramos que de fato somos filhos de Deus. E ele vai dizer lá também que se não amamos, é porque não somos filhos de Deus. Não somos nascidos de Deus, porque aquele que é nascido de Deus, ele ama. Esse amor, ele significa dizer: meu irmão, pode ser que às vezes eu não goste de alguma ação, de alguma atitude, ou de até alguma palavra que você me diga, mas independente disso, eu tenho o compromisso de continuar amando você. Eu tenho o compromisso de fazer todo o possível para ajudá-lo a crescer, para edificá-lo. Ou seja, esse amor de Deus, e esse amor que Deus põe em nossos corações e que devemos expressar uns para com os outros, é um amor ativo. É um amor movido pela vontade e não pela emoção ou pelo sentimento. É um amor de decisão. E é também um amor incondicional. É o amor que ama o não amável. É o amor que ama aquele que não merece. É o amor que ama aquele que não responde. Não é assim o amor de Deus? Vimos também domingo passado que expressarmos esse amor, ou a expressão desse amor de Deus, passa por 3 processos: pela verbalização, ou seja, dizermos, eu amo você, meu irmão, eu te amo em Jesus Cristo. Ele passa também pelo toque, o afeto, o carinho, e ele também se manifesta em atitudes concretas, que vimos lá em Romanos capítulo 12, de versículos 9 a 19. E por fim, vimos que a recompensa pelo amor, mesmo às vezes quando decidimos amar e vimos que o amor pode nos trazer dor, sim. Senhor Jesus, pouco antes de ele ir para a cruz, a minha alma está triste até a morte, né? Ele estava triste e angustiado, mas ele tinha decidido amar e ele não se afastou do seu plano, não se desviou do seu plano. Então o amor pode sofrer, sim, mas quando decidimos amar e viver esse amor que Deus põe em nosso coração, o Senhor mesmo se compromete a encher o nosso coração de alegria, de satisfação, de gozo completo. E isso somente o Espírito Santo pode produzir em nós. Hoje, na segunda mensagem, nós vamos ver esses três mandamentos: sede benignos e compassivos uns para com os outros, lá em Efésios 4:32, perdoai-vos mutuamente e suportai-vos uns aos outros, que estão lá em Colossenses 3:13. Mas antes de partirmos, observem o que vai acontecer agora. Pode continuar gravando, viu, Marcelo?
Senhor, o Senhor sabe que eu não suporto isso. Eles se aproximaram, jogaram meus livros no chão. Todos ficaram rindo de mim. Deus, eu não gosto de ser humilhada desse jeito. Não suporto ser alvo de suas piadas estúpidas. Eu detesto quando ninguém quer ser meus amigos. Pelo contrário, eu os odeio. Eu sei que não devo amar os meus inimigos. Eu sei que devo amá-los e perdoar os que fazem injustiça comigo. Mas a gente só pode perdoar uma vez, não é, Senhor? Não posso perdoar mais que uma vez, Senhor. Mas o Senhor não compreende, não é?
Senhor, olha para mim novamente. O Senhor se lembra da última vez que estive assim de joelhos? Foi há 3 anos do dia do meu casamento. O Senhor se lembra do que ela falou? Que seria fiel a mim e me amaria até a morte. Ela mentiu. Só precisou de 3 anos para ela me trocar por outro. E ela ainda veio me pedir perdão pela nossa falha. Senhor, se ela acha que eu vou perdoá-la, ela está enganada. Eu nunca, nunca eu vou perdoá-la, Senhor. Eu amava tanto. E olha o que ela fez comigo, Senhor. Olha o que ela me tornou, Pai. Eu nunca, nunca vou perdoá-la, Senhor. Mas o Senhor não compreende.
Ó, Senhor, ele amava aquele carro. Trabalhou tanto para reformá-lo. Ele tinha completado 18 anos ainda. Trabalhou junto com o pai, ganhou seu dinheiro. Juntos tiraram alguns amassados, pintaram, trocaram peças, instalaram som. Meu filho se orgulhava daquele carro e saiu para mostrar a um amigo. E as últimas palavras dele foram: obrigado, papai e mamãe. E agora ele se foi. Um bêbado jogou naquele poste e o matou. Ó, Senhor, eu te peço uma coisa: que aquele bêbado que matou meu filho morra queimado no inferno. Eu perdi meu filho, nunca vou perdoá-lo. Mas o Senhor não entende, né?
Essas cenas podem não ser realidade para você, mas certamente coisas semelhantes já foram realidade para nós. Sede benignos e compassivos. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Mantenha um de seus dedos aí, vire algumas páginas, vá até Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, à qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai amado, dá-nos agora a graça de entendermos a Tua Palavra, que o Teu Espírito encontre em nossos corações aquele solo fértil para que ela venha produzir a 30, 60, 100 por 1, para a glória do Teu nome. Amém. No contexto aqui de Efésios capítulo 4, Paulo está falando de crentes que foram chamados para uma nova vida. E nós observamos isso também no texto lá de Colossenses, quando ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Ele está falando: olha, vocês foram eleitos, vocês foram chamados, vocês foram separados e amados por Deus. E agora vocês devem se revestir, ou seja, devem apresentar-se de tal maneira que vocês manifestem isso, que vocês foram eleitos, amados, separados por Deus. E no versículo 12, então, ele está, de Colossenses 3, ele está dizendo: olha, vocês agora precisam viver uma vida digna, ter um andar digno, como eleitos de Deus, como amados de Deus, como separados por Deus. E a seguir ele vai dar então uma série de qualidades, ou seja, o que caracteriza esse revestimento, o que caracteriza esse revestir-se. Antes de vermos isso, volte lá para Efésios capítulo 4. Olha versículo 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. O que Paulo está falando: olha, o velho homem, a velha natureza, aquela natureza pecaminosa, você deve se desapossar dela, você deve se privar dela. Você tem que abandonar, se despojar, é jogar fora, lançá-la fora. E ele vai dizer o que é ou quais são as características dessa velha natureza. Olha o versículo 31, o que ele diz que tem que estar longe, do que nós devemos despojar, porque isso faz parte do velho homem. Versículo 31, longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim, toda malícia. Veja, vá lá para Colossenses agora. Olha o versículo 8 do capítulo 3. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Está falando, olha, essas coisas, ira, amargura, gritaria, maledicência, não pode fazer parte, não fazem mais parte de uma vida que foi regenerada, de uma vida e de uma natureza que foi sobrenaturalmente transformada por Deus. Ele diz, olha, se despojem, vocês devem se despir disso. E no versículo 10 de Colossenses, aí ele diz, olha, joguem isso fora, tirem isso. E no 10, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ele está falando, olha, agora as novas características, esse novo homem, refeito, regenerado, nascido de novo, segundo a imagem daquele que os criou. São outras características, são outras manifestações que a sua vida deve produzir. Nós não vamos avaliar cada uma dessas características, mas vá aí para o versículo 12 de Colossenses 3. Ele diz então, olha, vocês têm que se despir, que se despojar disso. E agora, como santos, separados, como amados por Deus, como eleitos de Deus, revesti-vos de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Ele está dando aqui as características desse novo homem, o que ele agora produz, o que ele agora expressa na sua vida. O termo aqui, ternos afetos de misericórdia, nós vamos ver daqui a pouco o que significa. Agora vá para Efésios 4:32. Essa é outra característica. Ao invés da amargura, ao invés da cólera, ao invés da ira, ao invés da gritaria, ao invés da blasfêmia, ao invés da malícia, versículo 32, antes, pelo contrário, sede uns para com os outros, benignos, compassivos. Sejam benignos, sede benignos e compassivos uns para com os outros. Irmãos, o Senhor, ao nos regenerar, ao nos dar a nova vida, isso não é uma opção, não é uma escolha que fazemos ou não. Não é, olha, vocês escolham agora se vocês vão ser benignos e compassivos ou não. É uma ordem, sede. Sejam benignos e compassivos. O que é ser benigno? Nós já vimos em Gálatas 5 que benignidade é uma manifestação do fruto do Espírito. Benignidade é um pouquinho diferente de bondade. Muitas pessoas podem ter ações bondosas, podem fazer boas ações e não serem benignas. Porque a benignidade não é somente fazer o bem. Mas a benignidade é amar o bem, é fazer o bem por amor ao bem. É fazer o bem porque aquilo está dentro de nós e aquilo é produzido em nós pelo Espírito Santo. Ou seja, uma pessoa benigna, ela não tem apenas um comportamento bondoso, mas ela tem um caráter bondoso. É algo que parte do seu interior, é algo que parte do seu coração. Benignidade é parte do caráter. Então, quando Paulo está dizendo aqui, olha, sejam benignos, sede benignos uns para com os outros, Paulo está dizendo o seguinte: vocês não devem somente fazer o bem uns aos outros, procurar o bem uns dos outros, mas vocês devem ter o caráter de fazer isso porque vocês amam o bem. Porque lá no seu coração, a sua atitude, o seu ato de bondade, não é algo exterior, não é algo apenas de comportamento, mas é porque no seu coração você ama fazer o bem. Você não faz o bem por obrigação. Você não faz o bem. Vejam, Paulo não disse sejam bondosos. Paulo diz sejam benignos. É diferente. Se for sejam bondosos apenas, poderia ser aquela ideia de obrigação de fazer atos de bondade. Mas ele diz amem fazer o bem. Amem o bem pelo bem. E ele diz também, sejam compassivos uns para com os outros. Lá em Colossenses 3,13, quando ele diz, revestivos de ternos afetos de misericórdia. Essa é uma expressão na língua grega que não tem tradução para a gente. A tradução literal aí é entranhas. É, revestivos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhados afetos. Essa palavra aí, entranhados, ela era uma palavra usada no grego para se referir a fígado, a rins, a coração, a essas partes vitais do nosso organismo. Do nosso interior, né? Irmãos, quando ele fala, olha, tenham compaixão, sejam compassivos, o que Paulo está dizendo é que essa compaixão tem que ser algo que domine de tal forma o nosso interior, que domine de tal forma o nosso coração, as nossas entranhas, que nós, ao olharmos o necessitado, ao vermos a situação gritante dos necessitados, sejamos movidos, tenhamos compaixão e venhamos a ajudá-lo. Irmãos, a palavra aqui, ternos afetos de misericórdia ou sede compassivos lá de Efésios, é algo além do que você sentir a dó, é algo além do que você olhar, ai que dó. Não, mas é você sentir aquela dor e sentir aquela necessidade lá no seu interior, lá nas suas entranhas. É você realmente se compadecer pelo outro. Ou seja, lá em Lucas capítulo 10, nós temos a parábola do bom samaritano. E diz que o bom samaritano teve compaixão. Veja o que aquele bom samaritano fez. O que aquele parábola do bom samaritano, né? Bom pela graça de Deus, porque por ele mesmo certamente não teria nada de bom. Mas o que aquele samaritano fez? Ele sentiu a dor do outro. Foi esse afeto, essa misericórdia, essa compaixão dele o quê? E isso se desdobrou ou desencadeou ações práticas através das quais ele demonstrou a sua compaixão. Ou seja, aquele homem, ao olhar a situação, o samaritano, ao olhar a situação daquele homem ali caído, semi-morto, desmaiado, ferido, ele não mediu esforços. E a palavra lá, compaixão, então é usada para descrever a atitude dele, a sua total disposição para empregar os seus recursos, para empregar o seu tempo, para empregar as suas forças, para salvar aquela pessoa naquele momento cruciante. Então, quando Paulo diz, sejam benignos, ele tá falando, olha, amem o bem. Não tenham uma ação aqui ou outra acolá, isolada de bondade. Não, mas sejam benignos por amarem o bem. E essa benignidade, ela nos leva a ser compassivos, a sentirmos lá dentro de nós a dor do necessitado. e vir a ajudá-lo. Esse é o primeiro compromisso. Sejam benignos uns para com os outros. Sejam compassivos. Tenham compaixão, ternos afetos de misericórdia uns para com os outros. No texto lá de Colossenses, aí no versículo 2, Paulo diz assim: suportai-vos uns aos outros. Meu irmão, você já assumiu esse compromisso com o seu irmão que está aí do seu lado, ou talvez com o seu irmão que você evita sentar do lado? Você já assumiu, você tem diante de Deus esse compromisso de suportar? E essa palavra suportar aqui, ela tem uma conotação diferente daquilo que nós normalmente entendemos por suportar. Nós normalmente entendemos a palavra suportar por aturar, né? Eu tenho que aturar. Não. A palavra suportar aí, ela traz a ideia de: meu irmão, a despeito ou a parte do que você tem feito, a parte do que você fez inclusive para mim, eu ainda vou carregá-lo, eu vou levá-lo comigo, porque por amar o bem, por ser compassivo, por amar a Deus e em obediência a Deus, eu tenho o compromisso de investir na sua vida, de investir na sua edificação, de investir no seu crescimento. Então eu não vou só aturá-lo, mas eu vou levá-lo comigo, eu vou suportá-lo, mesmo você trazendo um peso para mim, mesmo você machucando os meus ombros, mas eu o levo comigo. É interessante, dá uma olhada aí no texto de Colossenses, ele diz aí no versículo 15, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. Parece a palavra paz aqui. O que Paulo está dizendo é o seguinte: essa paz que existe no corpo de Cristo, nesse corpo que é um só, essa paz foi trazida por Cristo, e Cristo trouxe essa paz ao corpo para que a unidade do corpo fosse preservada, para que a unidade do corpo fosse mantida. Porque se há discórdia, se há ira, se há amargura, isso causa divisão. E isso não deve fazer parte de uma pessoa que foi regenerada, que foi eleita, que é amada por Deus, que foi separada por Deus. Então Cristo deu a sua paz ao corpo. E é nessa paz que nós devemos, é essa paz que nós devemos preservar. E por isso então, suportar um ao outro, carregar um ao outro, mesmo que o outro esteja lá pisando no meu calo. Ou seja, suportar um ao outro significa ser clemente com as fraquezas do seu irmão. Pense aí agora, tem alguém na igreja que tem alguma fraqueza que o tenha incomodado? Como você tem lidado com isso? Usado de maledicência para falar isso aos outros? Ou você tem chegado ao seu irmão e levado ele junto com você e investido no crescimento dele? Como você tem reagido a isso? Veja, em Efésios capítulo 2, versículos 14 e 15, Paulo diz assim, versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Veja, ele está falando, olha, foi o sangue de Cristo que colocou-nos um na vida do outro. Foi o sangue de Cristo que colocou-nos e que fez-nos um só corpo. E é por isso que ele vai dizer lá então que a paz de Cristo foi dada e que essa paz precisa ser preservada. E ele continua então, versículo 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Aqui em Efésios, Paulo está dizendo isso no contexto aí, em referência a judeus e gentios, que ambos no corpo de Cristo são um. Mas isso se aplica a nós também, pelo sangue dele, por ele que nós estamos aqui, por ele que eu fui colocado na vida de vocês, e vocês foram colocados na minha vida, e nós agora devemos preservar essa paz que ele nos dá. Mesmo quando machucamos, ferimos um ao outro, por isso suportai-nos. Ou seja, o que Paulo está dizendo é, meus irmãos, nada pode se infiltrar nos nossos relacionamentos, nada pode quebrar a aliança que temos um com o outro, nada pode quebrar o nosso compromisso de suportar uns aos outros, de sermos benignos uns para com os outros. E ele vai dizer o seguinte, sabe qual é o veredito para você saber se você está bem ou não e se o corpo de Cristo está bem ou não? Seja a paz de Cristo o árbitro, aí no seu coração. É a paz de Cristo no seu coração que vai dizer isso. Suportai-vos uns aos outros. É suportar aquele irmão que, às vezes, só ele quer ter a palavra, só ele quer falar, e todo mundo, É suportar aquele irmão que tem lá a sua fraqueza. Irmãos, tinha um irmão na outra igreja de onde nós vimos. Já há 20 e poucos anos, ele carregava consigo um vício, cigarro. E uma vez eu fui viajar, viajei 2 quilômetros com esse irmão. E foi uma oportunidade excelente de conversar com ele. Era alguém que trabalhava muito na igreja, aquele homem era de fato um diácono, ele servia e servia com uma alegria, né? Ele não tinha a função de diácono, mas o dom dele era diaconia, ele servia, independente de ter título. E eu achava isso impressionante, porque de fato na igreja nós não precisamos ter títulos ou cargos para servirmos. Não é o título ou o cargo que nos dá autoridade, é Deus, é o Espírito Santo que nos capacita. E aquele homem, por vários anos ali, lutando, e ele expressava que era uma dificuldade mesmo que ele tinha, e ele não conseguia. Às vezes ele ficava um tempo e depois voltava. A última vez que eu tive notícias dele, ele já estava mais de um ano sem fumar. Por esse tempo todo, a igreja, suportando e carregando ele junto. Alguns conversavam, oravam por ele. Suportai-vos uns aos outros. E o outro compromisso, e esse talvez muito difícil, perdoai-vos mutuamente. Colossenses 3:13. Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, esse é o terceiro compromisso que eu e você devemos assumir com o corpo. Primeiramente, a palavra perdão. O que significa? O que significa perdão? Vamos lá, me ajudem. O que significa perdão? Esquecer. O que mais? Esquecer o quê? Esquecer uma mágoa por uma atitude de uma pessoa. O que mais? Pois não? O que mais é perdoar? Lavar. O que mais, irmãos? Cancelar. Cancelar o que, Elzinha? Oh, a palavra é muito boa. Gostei da sua definição. Cancelar a situação de ressentimento. Joia. Muito bom. O que mais, irmãos? Esse lado aqui. Perdoar é devolver ao outro o direito de ser feliz. Ok. O que mais? Esquecer para sempre. O que mais? Mais alguma coisa? Desculpar. Ok, a palavra desculpar, ela significa o quê? Retirar a culpa. Retirar a culpa. A palavra perdão, ela significa dar ou ceder livremente alguma coisa. Dar ou ceder livremente como um favor. ela significa remir, ela significa retirar. Irmãos, isso, dar ou ceder livremente, remir, traz para nós a ideia seguinte, que o perdão, ou para perdoar alguém, não existem exigências a serem cumpridas antes. Veja, dar ou ceder livremente, como um favor. Quantas vezes você foi ofendido e você fica lá assim, enquanto fulano não vier falar comigo, eu não perdoo. Ah, não, ele fez aquilo, enquanto ele não reparar, eu não perdoo. Enquanto ele não for, ele falou de mim, enquanto ele não for lá e retirar tudo aquilo, eu não perdoo. Isso não é perdão, porque o perdão é dar ou conceder livremente um favor. Irmãos, perdão significa abrir mão de um direito que nós achamos que temos, mas que de fato não temos, que é o direito da vingança. Nós achamos que quando somos ofendidos, que quando somos magoados, que quando somos feridos, lá no nosso interior eu tenho o direito de me vingar. Mas isso é mentira, não temos esse direito, porque Paulo vai dizer, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A vocês competem conceder livremente, libertar. Não temos o direito de vingança. E Paulo diz isso, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Tem um texto lá em Provérbios, Provérbios 20, 22. O autor de Provérbios diz assim, anotei errado o texto, acho, não é 20, 22. Mas ele diz nesse texto também que o direito de vingança pertence a Deus, que o homem não tem o direito de reter para si esse direito. Irmãos, nós pensamos que temos esse direito e por isso permitimos que a ira e que a amargura se instalem em nosso coração. E veja, Paulo vai dizer, volte lá para Colossenses 3:13. Perdoai-vos mutuamente. E ele termina o versículo dizendo assim: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Como foi o perdão de Deus por nós? Como foi? Deus olhou para mim e para você e viu, ah, eu estou vendo que o Tiago está lá, tadinho, arrependido. Que ele está lá, tadinho, coitado, pelo pecado dele, ele virou as costas para mim, mas agora ele se arrependeu e ele está me buscando, então estou vendo que ele está bonzinho, esforçado agora, então eu vou perdoá-lo. Foi isso, irmãos, que Deus fez? Não! Paulo diz em Romanos que Deus mandou Jesus Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores, quando ainda estávamos de costas virada para Ele, quando ainda, em João, Jesus diz, olha, saiba que ninguém vem a mim, que o mundo me odeia, mas é esse mundo que odeia a Deus, que Deus amou, é esse mundo que está em inimizade com Deus, que Deus amou, e que Deus estende o seu perdão incondicional. Deus não pôs nenhuma condição, Deus não olhou nenhum mérito em cada um de nós, mas Ele decidiu aplicar a nós pela sua graça, o perdão, pelo sangue de Jesus. Ele não viu mérito nenhum e nós somos os ofensores. E fomos nós que viramos as costas para Deus. E fomos nós que, conforme diz Paulo em Romanos, não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Nenhum de nós estávamos buscando a Deus. E é nesse contexto, então, que Ele decide nos amar. Ou seja, o perdão é algo unilateral. O perdão parte exclusivamente pela decisão e pela vontade de quem foi ofendido, de quem foi magoado. Perdoar é questão de obediência. Não é questão de sentimento. Você já ouviu pessoas orarem assim? Se não, nós mesmos já oramos. Eu vou orar a Deus pedindo para que Ele coloque perdão no meu coração. Irmãos, perdão não é questão de fé. Perdão não é questão de Deus colocar no coração. O mandamento está claro. Perdoai-vos uns aos outros. É isso que Deus quer já. Não é preciso pedir para Deus colocar no coração. É preciso obediência. É preciso decisão. É preciso vontade. Deus vai falar, mas por que você está me pedindo isso? Está aí na palavra. Você sabe o que você tem que fazer. É uma decisão tua. Abrir mão do seu direito de vingança. É agora você. Você não tem, não é questão de fé. Perdão não é questão de fé. Perdão é questão de obediência. Deus já mandou, faça. Talvez você possa orar então, Senhor, me ajuda a obedecer. Mas não pedir para Deus colocar perdão no seu coração. Pedir para Deus forças para cumprir a ordem. Agora, meu irmão, não espere que antes Deus mude o sentimento lá no seu coração. Não é preciso mudar o sentimento para perdoar. Perdoe, e aí Deus muda o sentimento. E aí Deus trabalha dentro de você aquela mágoa, aquela ira. Por quê? Lembre-se, perdão é decisão, não é sentimento, não é emoção. Perdão não necessariamente precisa ter o sentimento mudado antes. Perdão é uma decisão que envolve três compromissos. Quando você decide perdoar alguém, porque Deus em Cristo te perdoou. Primeiro compromisso, não jogar aquilo na face de ninguém. Eu fui ofendido, mas eu não jogo isso na face nem de quem me ofendeu. E nem para outros. Esse é o primeiro compromisso de quem decide perdoar. O segundo compromisso. Não comentar com ninguém o que a pessoa fez com você. Ou a ofensa que você sofreu. E o terceiro compromisso. Não ficar curtindo dentro da alma aquela ofensa. Veja, Paulo diz aí, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, se você tem algum queixume no seu coração, não viva uma vida de lamentação, de amargura, de ira, mas de perdão. Perdão é uma escolha que você faz. Talvez você já tenha ouvido falar de Corrie Ten Boom. Não? Corrie Ten Boom foi uma prisioneira num campo de concentração, campo de concentração Ravensbrück, durante a Segunda Guerra. E essa mulher se converteu. E certa vez ela estava num lugar dando uma palestra, adivinha sobre o quê? Perdão. Isso. E de repente um dos ex-guardas daquele campo de concentração a procura e lhe diz assim: Corrie, eu me tornei um cristão. Eu sei que Deus perdoou as coisas cruéis que eu fiz naquele campo, inclusive com você. Eu sei que Deus já me perdoou, mas eu quero agora também pedir a você o seu perdão. E aquele ex-guarda então estendeu a sua mão e ficou ali imóvel. A senhora me perdoa. E Corrie conta então que parecia que aqueles poucos segundos ali para ela foram como que horas. E todo aquele filme veio à sua mente de tudo que ela havia sofrido. E ela então diz que ela estava ali parada, aquele homem de mãos estendidas, ela sentiu o seu corpo gelar, ficar frio e o seu coração palpitar. Mas ela se lembrou, perdão não é uma emoção, é decisão. Perdão é ato da minha vontade. E Cora então disse assim, e para mim, a vontade pode funcionar independente da temperatura do meu coração. E Cora, naquele momento, ela ora silenciosamente e ela diz, Jesus, ajuda-me, eu posso levantar a mão, isso eu posso fazer, o Senhor supre o meu sentimento. E Cora diz então que naquele momento ela estendeu a mão e disse àquele homem, eu te perdoo, meu irmão. E ela diz que nesse momento ela sentiu como que se estivesse passando para ela algo que começou a acontecer nos seus dedos e foi subindo pelo seu braço e invadindo todo o seu corpo e o seu coração. E ela diz, agora eu ali junto com ele de mãos apertadas, eu senti que naquele momento Deus arrancou de dentro de mim aquele sentimento de amargura. E ela então pôde dizer de todo o seu coração, eu lhe perdoo. Irmãos, isso é perdão, é obediência. Perdão, infelizmente eu vou contrariar algo que vocês disseram. Perdão não é esquecer. Deus sabe o porquê, mas Deus não nos deu essa capacidade. Deus tem essa capacidade e eu não sei explicar para vocês como. Mas lá em Isaías 43, Deus diz assim, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Sim, Deus faz isso com o meu pecado e com o seu pecado. Ele apaga e ele não se lembra mais. Mas nós temos que admitir que essa capacidade nós não temos. Nós podemos a perdoar, mas não esquecemos. Agora, Deus nos deu sim uma responsabilidade quanto ao nosso pensamento, quanto àquilo que vai ocupar a nossa mente, o nosso coração. Em Filipenses 4, 8, Paulo diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então nós temos sim o controle dos nossos pensamentos, de não ficar lá no nosso íntimo remoendo a mágoa, remoendo a ofensa, remoendo aquilo que nos fizeram. Imagine que vocês têm um sino nas mãos. E aí você tem aquela cordinha do sino, do badalo. Cada vez que você dá uma badalada, você se lembra da ofensa. Alguém certa vez disse assim que perdoar é soltar a corda, é não bater mais o sino, é não badalar mais o sino. Irmãos, eu tenho no meu dedo aqui uma cicatriz. Eu fui comprar uma roupa uma vez e o espelho do trocador lá estava quebrado. E ao fazimento eu bati o dedo ali. E na hora, aí vi sangue assim, falei, vixe, olhei, né? E resultado, foram 9 pontos no dedo, mas doeu, porque o corte chegou lá no ossinho do dedo, né? Doeu muito, eu sei que doeu, eu não me lembro mais da dor, eu sei que doeu, eu me lembro de como aconteceu, eu me lembro que depois até o dono da loja me deu a roupa, tá vendo? Corte o seu dedo e ganha a roupa no shopping. Mas irmãos, tá aqui ó, eu tenho a cicatriz, tá a marca aqui no dedo, só que tem o seguinte, doeu naquele dia, isso hoje não dói mais, eu me lembro, e perdão é isso, a gente se lembra, mas aquilo não machuca mais, não dói mais, porque nós decidimos agora liberar o perdão. E olha, saiba de uma coisa, quando você é ofendido, você tem oportunidade para duas coisas. A ofensa só tem dois Tá aqui, ó, eu tenho a cicatriz. Tá a marca aqui no dedo. Só que tem o seguinte, doeu naquele dia, isso hoje não dói mais. Eu me lembro. E perdão é isso. A gente se lembra, mas aquilo não machuca mais, não dói mais, porque nós decidimos agora liberar o perdão. E olha, saiba de uma coisa, quando você é ofendido, você tem oportunidade para duas coisas. A ofensa só tem dois naquele dia, isso hoje não dói mais. Eu me lembro. E perdão é isso. A gente se lembra, mas aquilo não machuca mais, não dói mais, porque nós decidimos agora liberar o perdão. E olha, saiba de uma coisa, quando você é ofendido, você tem oportunidade para duas coisas. A ofensa só tem ofensa, só tem dois. Para o choque. Mas irmãos, tá aqui, ó, eu tenho a cicatriz, tá a marca aqui no dedo. Só que tem o seguinte, doeu naquele dia, isso hoje não dói mais. Eu me lembro. E perdão é isso. A gente se lembra, mas aquilo não machuca mais, não dói mais, porque nós decidimos agora liberar o perdão. E olha, saiba de uma coisa, quando você é ofendido, você tem oportunidade para duas coisas. A ofensa só tem dois. Mas irmãos, tá aqui, ó, eu tenho a cicatriz, tá a marca aqui no dedo. Só que tem o seguinte, doeu naquele dia, isso hoje não dói mais. Eu me lembro. E perdão é isso. A gente se lembra, mas aquilo não machuca mais, não dói mais, porque nós decidimos agora liberar o perdão. E olha, saiba de uma coisa, quando você é ofendido, você tem oportunidade para duas coisas. A ofensa. Tá aqui, ó, eu tenho a cicatriz, tá a marca aqui no dedo. Só que tem o seguinte, doeu naquele dia, isso hoje não dói mais. Eu me lembro. E perdão é isso. A gente se lembra, mas aquilo não machuca mais, não dói mais, porque nós decidimos agora liberar o perdão. E olha, saiba de uma coisa, quando você é ofendido, você tem oportunidade para duas coisas. Mas irmãos, tá aqui, ó, eu tenho a cicatriz, tá a marca aqui no dedo. Só que tem o seguinte, doeu naquele dia, isso hoje não dói mais. Eu me lembro. E perdão é isso. A gente se lembra, mas aquilo não machuca mais, não dói mais, porque nós decidimos agora liberar o perdão. E olha, saiba de uma coisa, quando você é ofendido, você tem oportunidade para duas coisas. Mas irmãos, tá aqui, ó, eu tenho a cicatriz, tá a marca aqui no dedo. Só que tem o seguinte, doeu naquele dia, isso hoje não dói mais. Eu me lembro. E perdão é isso. A gente se lembra, mas aquilo não machuca mais, não dói mais, porque nós decidimos agora liberar o perdão. E olha, saiba de uma coisa, quando você é ofendido, você tem oportunidade para duas coisas. Está aqui, ó, eu tenho a cicatriz, está a marca aqui no dedo. Só que tem o seguinte, doeu naquele dia, isso hoje não dói mais. Eu me lembro. E perdão é isso. A gente se lembra, mas aquilo não machuca mais, não dói mais, porque nós decidimos agora liberar o perdão. E olha, saiba de uma coisa, quando você é ofendido, você tem oportunidade para duas coisas. Irmãos, tá aqui, ó, eu tenho a cicatriz, tá a marca aqui no dedo. Só que tem o seguinte, doeu naquele dia, isso hoje não dói mais. Eu me lembro. E perdão é isso. A gente se lembra, mas aquilo não machuca mais, não dói mais, porque nós decidimos agora liberar o perdão. E olha, saiba de uma coisa, quando você é ofendido, você tem oportunidade para duas coisas. Depois até o dono da loja me deu a roupa. Tá vendo? Corte o seu dedo e ganhe a roupa no shopping. Mas irmãos, tá aqui, ó, eu tenho a cicatriz, tá a marca aqui no dedo. Só que tem o seguinte, doeu naquele dia, isso hoje não dói mais. Eu me lembro. E perdão é isso. A gente se lembra, mas aquilo não machuca mais, não dói mais, porque nós decidimos agora liberar. Depois até o dono da loja me deu a roupa. Tá vendo? Corte o seu dedo e ganhe a roupa no shopping. Mas irmãos, tá aqui, ó, eu tenho a cicatriz, tá a marca aqui no dedo. Só que tem o seguinte, doeu naquele dia, isso hoje não dói mais. Eu me lembro. E perdão é isso. A gente se lembra, mas aquilo não machuca mais, não dói mais, porque nós decidimos agora. Liberar.